salário, são menos empregadas. Isto porque, ainda que não intencionalmente, as estruturas têm uma história e uma geografia. Uma geografia, e há um conjunto de escolhas à partida que, por exemplo, eu tive e que a maioria das pessoas racializadas não teve. Não há igualdade de oportunidade entre as pessoas racializadas e as demais no que toca ao lugar onde vivem, à escola que frequentam, ao emprego a que têm acesso e à percepção sobre si mesmos que vivenciam. É frequente até em discurso político de franja associar a cidadania à cor da pele e não à vivência do país e no país. Pelo que o vai para a tua terra ou atribuir nacionalidade romantizada lusa com base em critérios cromáticos é linguagem de ódio que procura eco na rua, onde também há ódio, daquele ódio que quando vê um grupo de pessoas brancas diz grupo e quando vê um grupo de pessoas negras diz gangue. É por isso e por tanta coisa que este plano é essencial, porque a democracia, por amar tanta liberdade, é a única garantia da segurança de todos. E isso foi tão claro no assalto ao Capitólio. A discriminação gera insegurança e medo. Portugal tem de ser a soma de todos e de todas num ideal de igualdade de oportunidades. Portugal tem de ser um país aberto a quem nele procura refúgio ao modo de vida e por nós continuaremos a sê-lo. Abertura, respeito, igualdade e liberdade são mesmo a chave da segurança que interessa à democracia. Muito obrigada.
Muito obrigado, Sra. Deputada, para intervir sobre diferentes propostas que consubstanciarão artigos 145 A, B, sucessivamente. Tem a palavra o Sr. Deputado Paulo Rios de Oliveira, do PSD. Faça favor.
Muito obrigado, Sr. Presidente, Srs. Membros do Governo, Srs. E Srs. Deputados. Como bem sabemos, o Governo não aplicou em 2021 o desconto de 50% nas taxas de portagens de algumas concessões rodoviárias em execute, aprovado na Lei de Orçamento de 2021. O Governo decidiu utilizar o subterfúgio em prejuízo dos utentes, aplicando o desconto sobre um valor base de 2011. O resultado deste estratagema é um desconto efetivo inferior a 35%, muito diferente do disposto na lei. Veja-se, por exemplo, entre outros, o caso da A13, a chamada autoestrada do Pinhal Interior. E o impacto não é só financeiro, é o que se passa, por exemplo, na A22, no Algarve. Quando se pretende incentivar a circulação na Via do Infante, o Governo acaba a tirar o tráfego para a Estrada Nacional 125, que todos sabemos é uma das estradas mais degradadas e perigosas do país e onde morrem por ano dezenas de pessoas. Mais, o regime de descontos previsto para veículos elétricos e não poluentes ainda nem sequer foi implementado com base em alegadas dificuldades técnicas. Com o aumento galopante dos combustíveis e este incumprimento por parte do Governo é hoje duplamente penalizador. O PSD não aceita esta situação recorrente e pretende que seja reposta a vontade inequívoca da Assembleia de desconto de 50% nestas autoestradas e que o Governo tarde em cumprir. Afinal, quantos milhões o Governo poupou à custa dos portugueses e com esta escapatória legal? Muito obrigado.
Muito obrigado, Sr. Deputado. Para intervir sobre o artigo 147-A, equiparação da idade de acesso à reforma dos bombeiros, equiparação da idade de acesso à reforma dos bombeiros do quadro das associações e dos corpos de bombeiros ao regime dos bombeiros sapadores, tem a palavra o Sr. Deputado Bruno Coimbra, do PSD.
Obrigado, Sr. Presidente. O tema tem mais a ver com combustíveis que com a idade da reforma. Senhores membros do Governo, senhores e senhores deputados, atravessamos uma crise energética que os portugueses sentem todos os dias. E há serviços do Estado que estão críticos, que estão em risco face ao descontrolo e à subida do preço dos combustíveis. Veja-se o transporte de doentes ou o combate a incêndios que estão na dependência dos bombeiros. Veja-se o caso das IPSS que prestam assistência ao domicílio a doentes, acamados e idosos. Serviços essenciais que não podem ser suspensos nem interrompidos, para os quais não servem medidas insuficientes, como descontos curtos que são engolidos pela escalada dos preços. O que propomos é um instrumento mais robusto, um mecanismo de resiliência, destinado às associações de bombeiros e às IPSS, pôr a ERSE a estipular um valor máximo e o Estado a reembolsar a diferença para o preço comercial.
parar com a volatilidade e com a escalada dos preços. Se estas entidades servem todos e estão no limite daquilo que conseguem suportar, temos de ser todos, pois, a garantir as condições para que cumpram a sua tarefa. Muito obrigado.
Muito obrigado, Sr. Deputado. Para intervir sobre o artigo 148-A, alteração ao Decreto-Lei nº 241 de 2007, que aprova o regime jurídico aplicável aos bombeiros portugueses no território continental, tem a palavra a Sra. Deputada Ofélia Ramos, do PSD. Faça favor.
Obrigada, Sr. Presidente, Srs. Membros do Governo, Srs. Deputados. Pergunto quem não tem presente na sua memória o fatídico incêndio de Pedrógão Grande e o trabalho valoroso e hercúleo dos nossos bombeiros. Muitos bombeiros voluntários ficam marcados para a vida por ferimentos e acidentes que sofrem no desempenho da sua missão e muitos deles adquirem uma incapacidade absoluta e permanente para o trabalho. Esses bombeiros, poupados pela morte, mas não poupados pela vida, não têm direito à pensão de preço de sangue. E isto é absolutamente incompreensível e intolerável, principalmente quando a nossa lei reconhece esse direito aos titulares de órgãos de soberania, aos presidentes das câmaras municipais e ainda expande-se aos vereadores em regime de permanência. Pergunto se serão estes mais merecedores ou dignos desse direito do que aqueles que colocam a sua vida em risco para salvar a vida de outros. E por ser óbvia a resposta, é da mais elementar justiça estender esse direito a estes valorosos bombeiros, como é da mais elementar justiça que o regime de acesso à pensão de reforma dos bombeiros chapadores seja aplicado igualmente aos bombeiros das associações humanitárias quando desempenham funções a tempo inteiro. Só assim podemos prestar aos nossos bombeiros o justo reconhecimento que a sociedade lhes deve. Obrigada.
Muito obrigado, Sra. Deputada. Para intervir sobre o artigo 155-A, Programa Plurianual para a Soberania Alimentar Nacional, tem a palavra o Sr. Deputado João Dias, do PCP.
Muito obrigado, Sr. Presidente, Sr. Presidente, Srs. Deputados. Srs. Deputados, se dúvidas existissem, o Boletim Mensal da Agricultura e das Pescas de maio deste ano vem esclarecer e vem confirmar as preocupações que o PCP tem vindo a colocar relativamente às quais o Governo se faz desentendido. Quando comparamos a evolução das áreas de produção entre os anos 2020 e 2022, verificamos uma redução de mais de 11% da área semeada de cereais e, no caso da batata, a redução da área de plantação é de mais de 12,5%. Estamos a falar, Srs. Deputados, de alimentos que são a base da alimentação humana, onde deveríamos estar a inverter o caminho da dependência externa. Antes, pelo contrário, o que assistimos é ao prejuízo da produção nacional, aumentando a necessidade de importações. Nesse sentido, o PCP propõe neste Orçamento do Estado medidas concretas que recuperem a produção nacional de cereais, contrariando o ciclo de dependência alimentar face ao exterior. É preciso responder também ao agravamento dos custos dos fatores de produção. Os agricultores, produtores pecuários, pescadores, vivem uma situação crítica, primeiro com a epidemia, agora com a seca e as sanções, assiste-se a brutais aumentos dos combustíveis, da energia, dos adubos, das rações, da maquinaria, que em muitos dos casos ultrapassa os 300%. São necessárias medidas urgentes que contrariam o aproveitamento que está a ser feito com o aumento dos preços dos diversos fatores de produção. Colocamos neste orçamento uma proposta que permita a aquisição pública de fatores de produção, garantindo o aprovisionamento público capaz de fornecer aos pequenos agricultores e produtores pecuários os fatores de produção em condições menos penalizadoras. Senhor Presidente, Srs. Deputados, por este caminho, milhares de agricultores serão conduzidos à ruína, agravando ainda mais a nossa já débil soberania alimentar. É, pois, necessário aumentar a capacidade de produção de alimentos que a população precisa, combatendo os enormes desequilíbrios da balança alimentar, o que exige um programa plurianual para a soberania alimentar nacional, tal como propomos, criando um regime específico de apoio e incentivo à produção nacional. E nas pescas, senhores deputados, não podemos continuar a aceitar que os pescadores tenham as mesmas condições de trabalho de há 50 anos atrás. A maioria das embarcações tem mais de 30 anos. É urgente um plano plurianual para o apoio à renovação da frota da pesca, que melhore as condições de segurança e as condições de trabalho dos profissionais.
Muito obrigado, Sr. Deputado. Para uma intervenção sobre o artigo 156, reforço dos apoios à agricultura familiar, tem a palavra o Sr. Deputado João Nicolau, do PS. Faça o favor.
Muito obrigado, Sr. Presidente, senhores membros do Governo, senhores deputados. O setor primário tem sido dos mais atingidos pela conjuntura mundial em que vivemos. Marcado quer pelos efeitos da guerra, mas também pelos efeitos da seca que assolou o país e ainda pelos efeitos decorrentes da pandemia. A agricultura está, de facto, a passar momentos de instabilidade de preços e aumentos dos fatores de produção. Desafios a que não estamos alheios e que acompanhamos de perto. O setor agrícola é fundamental na nossa economia se queremos reduzir o déficit da balança comercial e se queremos garantir o abastecimento da cadeia agroalimentar e da nossa mesa. O agroalimentar representa hoje mais de 10% das exportações do país e é preciso continuar a investir na modernização, na competitividade e na sustentabilidade para continuar a crescer. E para isso o país precisa de todos. Precisa dos pequenos, dos médios e dos grandes agricultores. E se para os grandes a profissionalização, o investimento e a competitividade podem ser um desafio, para os pequenos agricultores o apoio do Estado é central para a viabilidade e para o crescimento. E foi num governo do Partido Socialista que se aprovou o Estatuto da Agricultura Familiar e que se tem lançado os incentivos necessários. E este orçamento vem assegurar financiamento exclusivo para detentores do Estatuto da Agricultura Familiar, que se juntam a apoios direcionados previstos no Plano Estratégico da PAC. Mas, senhores deputados, de nada servirá a ajuda ao investimento se o mercado não funcionar de forma justa. E quando o mercado é desequilibrado, é a pequena agricultura que mais sofre. E por isso é fundamental reforçar a posição dos produtores e das associações das organizações de produtores e das associações interprofissionais, mas também fundamental reforçar a posição dos produtores na cadeia de valor agrícola e impedir práticas comerciais abusivas com o reforço da PARCA. Senhores deputados, o aumento generalizado dos custos são uma preocupação, tendo o Governo colocado em vigor mecanismos de apoio, como o adiantamento dos pagamentos ou o apoio do rendimento dos produtores pecuários mais afetados, mas importa também dizer que o setor agrícola tem de continuar a crescer, como tem sido visto, tornando cada dia que passa mais profissional, mais tecnológico, mais competitivo e mais sustentável. Obrigado.
Muito obrigado. Para intervir sobre o artigo 156-A, eletricidade verde, tem a palavra o Sr. Deputado Paulo Ramalho, do PSD.
Muito boa tarde, Sr. Presidente. Boa tarde, senhores membros do Governo. Boa tarde, colegas e colegas. Em junho de 2021, este Parlamento aprovou, através da Lei nº 37/2021, medidas de apoio aos custos com eletricidade, designadamente para os agricultores e para os produtores pecuários. De forma muito sintética, estas medidas traduziam-se, na altura, num apoio financeiro entre 10% e 20% sobre o valor da fatura, em função da dimensão das explorações agrícolas e das explorações do gado. Sucede que esta lei, já regulamentada, ainda hoje está à espera de execução ao nível do Governo para produzir verdadeiramente os efeitos para a qual foi concebida. De tal forma que, até à data, os agricultores e os produtores pecuários não receberam qualquer cêntimo do prometido apoio. Todos sabemos das graves dificuldades porque passam hoje os nossos agricultores face aos terríveis aumentos dos fatores de produção, dos combustíveis, da energia e da seca extrema que grande parte do nosso território está a viver, como todos nós aqui ainda há pouco constatamos pelas intervenções que me antecederam. Está em causa a sustentabilidade das explorações agrícolas, mas também a nossa segurança e soberania alimentar. A vida dos nossos agricultores e produtores pecuários é, em 2002, bem mais difícil da que tinham em junho de 2021. Decorreu apenas um ano, mas os custos de produção são hoje incomparavelmente mais elevados. Daí que o Grupo Parlamentar do PSD apresente esta proposta no âmbito deste orçamento que visa, acima de tudo, atualizar e compensar de forma justa e realista os valores dos apoios previstos na referida Lei nº 37/2021 e que deverão vigorar pelo menos até ao final de 2022. Recordo, em 2012, perante uma situação de seca severa e de seca extrema, O governo português de